O presidente da Câmara de Lisboa garante que a capital está bem preparada para a possibilidade de um sismo, como o que aconteceu na segunda-feira na Turquia e na Síria. Carlos Moedas quis esta tarde, numa reunião de Câmara, tranquilizar a população.
Como engenheiro civil e como alguém que trabalhou nesta área, a nossa cidade está extremamente preparada, depois dos anos 80, infelizmente não nos bairros mais antigos, mas muito, muito, muito preparada em termos de engenharia e de construção. Mas temos um programa municipal que se chama Resiste e que a senhora vereadora Joana Almeida depois também um dia pode fazer uma apresentação sobre esse tema, que tem a ver com reforçar toda a proteção sísmica dos edifícios e o mapeamento de todos esses edifícios que não estão ainda reforçados e como é que o vamos fazer. E, portanto, o primeiro aqui ponto é realmente a prevenção e a prevenção do reforço das estruturas, e isso está a ser feito e é um programa municipal muito importante que temos e que tem ligações à Comissão Europeia e em que temos ido buscar muito dinheiro também à Europa em relação a este programa.
O presidente da Autarquia de Lisboa lembra que a cidade tem até um sistema de alerta de tsunami.
Como sabem, se houver alguma catástrofe deste género em Lisboa, isso implicaria também um tsunami. E, portanto, tivemos o primeiro, aliás, estão todos, foi anunciado, mas obviamente muitas pessoas não souberam, nós fizemos um simulacro de um tsunami em que temos alertas, uma já perto do Cais de Sodré, vamos ter outra, não, uma perto de Belém, vamos ter outra mais para o lado do Cais de Sodré, que são sirenes que vão avisar se houvesse algum problema em relação a potenciais tsunami. E, portanto, fizemos pela primeira vez aqui um simulacro.
O presidente da Câmara de Lisboa quis tranquilizar a população da cidade. Carlos Moedas garante que são muitas as atividades de preparação da capital para o risco de sismo. 12 mil mortos é o último balanço feito há pouco pelas autoridades. O número deve aumentar nas próximas horas. Esta noite, uma equipa portuguesa segue até à Turquia, vai ajudar as autoridades no local a procurar sobreviventes e a cuidar dos que não perderam a vida. Em Figo Maduro, de onde parte o avião com esta equipa de 52 elementos, está a repórter Inês Martins. Inês, as pessoas preparam-se para seguir viagem.
Toda esta equipa de 52 operacionais, que seguem também, vão com 4 cães para ajudar nestas buscas, preparam-se agora para entrar no avião, que só vai partir daqui de Figo Maduro às 9:30 da noite e, devido à diferença horária, deve chegar à Turquia já de madrugada. Aqui estiveram nos preparativos o Ministro da Administração Interna e também o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ora, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, quis deixar uma palavra de boa sorte, mas também reforçou que esta missão é importante para a posição internacional do país no que a ajuda humanitária diz respeito.
Estamos a demonstrar que as forças que integram a administração interna se projetam também para um esforço de afirmação de Portugal como um país coprodutor de segurança e de proteção civil em termos internacionais.
Já o Ministro dos Negócios Estrangeiros quis dizer a estes operacionais que sabe a dificuldade desta missão, mas que no terreno vai ser ainda mais complicada do que aquilo que tem transparecido nas imagens.
Acredito que a situação será, a situação de trabalho que vão ter pela frente será muito difícil. Todos nós vimos as imagens na televisão. Aquilo que o meu colega, o ministro turco, me transmitiu foi que a realidade é pior do que aquilo que se vê na televisão.
São 26 elementos da GNR, 5 da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, 6 do INEM e 15 do Regimento de Sapadores de Bombeiros que se preparam agora para partir para a Turquia.
Reportagem de Inês Martins, a repórter da Antena 1, que acompanha esta equipa de 52 elementos, que vai daqui a pouco seguir viagem até à Turquia. O presidente turco esteve esta quarta-feira a visitar os locais mais afetados pelo sismo. Erdogan ouviu os lamentos de quem sobreviveu. O enviado especial da Antena 1 à Turquia, José Manuel Rosendo, assistiu esta tarde ao trabalho das autoridades que tentam salvar vidas.
As equipas de socorro continuam nos locais, onde agora só existem destroços no lugar dos edifícios, e quase 72 horas depois do sismo têm conseguido retirar sobreviventes. Foi o caso a que assisti hoje ao final da tarde. A equipa de socorro tentava chegar a uma família, eram 4 pessoas, um casal e 2 filhos. A mulher morreu, O homem foi retirado esta tarde vivo. A equipa de resgate tenta agora chegar às duas crianças ainda entre os escombros. Os edifícios que mais sofreram com o sismo de segunda-feira foram os mais antigos. Outra construção, já depois do sismo de 1999, essa resistiu ao forte abalo de terra da última segunda-feira.
Reportagem de José Manuel Rosendo. Na Síria, a situação pode ser muito mais grave, tendo em conta que a ajuda humanitária não entra com facilidade no país e, por isso, João Turgal, já foi feito um pedido.
É um apelo das Nações Unidas. Deixem a política de lado e facilitem o acesso ao noroeste da Síria. Em causa às consequências dos sismos, num país dividido, parte do território sírio é controlada pelo governo de Damasco, enquanto a outra é controlada pelas forças da oposição. O país atravessa há 11 anos uma guerra civil, mas em declarações à agência Reuters, um médico de Alepo, Mohamed Zitu, estima que a escala de feridos e de mortes com este terremoto é mais grave do que têm experienciado em qualquer momento do conflito. Entretanto, foi reaberto o único corredor humanitário existente entre a Turquia e a Síria. A estrada tinha sido danificada pelos sismos do início da semana, mas segundo declarações à CNN, do coordenador humanitário da ONU para a crise síria, o problema já se encontra resolvido.
Último balanço feito há pouco pelas autoridades, 12 mil mortos, vítimas do sismo da madrugada de segunda-feira. O primeiro-ministro britânico garante que nada está fora de questão em relação ao envio de material militar para a Ucrânia. Rishi Sunak está a ponderar enviar aviões de guerra para Kiev. Foi o que disse esta tarde numa conferência de imprensa conjunta, Camila Vidal.
Zelensky vem insistindo, a Ucrânia precisa de caças e o Reino Unido parece ceder. O primeiro-ministro Rishi Sunak disse hoje que nada está fora de questão, incluindo o envio destes aviões de guerra.
Somos claros e temos sido claros ao longo de todo este tempo. Quando se trata do apoio militar à Ucrânia, nada está fora de questão. Isto porque queremos garantir que a Ucrânia e o presidente Zelensky podem sair vitoriosos contra a agressão russa.
Na conferência de imprensa conjunta, Zelensky agradeceu o apoio britânico, mas insiste, são precisos caças, mísseis de longo alcance e sistemas de defesa antiaérea. Não basta apenas a defesa em terra. No campo de batalha, a Ucrânia continua em desvantagem. Um lamento do presidente ucraniano.
Quando só temos 10 veículos armados da NATO contra 1000 veículos russos, não temos hipóteses. Precisamos mesmo da ajuda internacional. Precisamos de caças e de mísseis de longo alcance. Estou muito feliz por finalmente o Reino Unido ter ouvido o nosso apelo.
Nesta visita ucraniana a Dorset, os soldados de Kiev também foram receber treino para aprenderem a manobrar as armas que o Reino Unido envia para o campo de batalha. Entre este material, 14 tanques Challenger 2 que devem ser enviados até ao final de março.
O embaixador russo no Reino Unido já reagiu. O embaixador avisa que o envio de caças britânicos para a Ucrânia vai ter consequências para a Europa, para o mundo inteiro. Zelensky vai ainda hoje à noite jantar com Emmanuel Macron em Paris. Tem esse encontro também com o chanceler alemão. Amanhã segue para Bruxelas. É a segunda vez que sai da Ucrânia. Desde o início do conflito esteve nos Estados Unidos e agora faz esta visita ao Reino Unido. Mais logo, encontro marcado com o presidente francês e amanhã vai participar no Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica. A cidade de Donetsk, controlada pela Federação Russa, voltou hoje a ser alvo de um ataque de artilharia numa zona residencial. O ataque aconteceu esta tarde, foi o que testemunhou o jornalista Luís Peixoto, enviado especial da Antena 1 à Ucrânia.
A cidade de Donetsk voltou a ser atacada por rockets da Ucrânia. No bairro de Leninsky, as autoridades tentam apagar um incêndio junto a uma zona residencial. Os rebentamentos foram sentidos no centro da cidade e o próprio pude testemunhar o abalo dos rebentamentos que fizeram estremecer as paredes das habitações. Não há para já registro de vítimas deste ataque, mas o dia de hoje fica marcado por mais dois mortos civis no bairro de Petrovsky, um bairro perto da linha da frente em Donetsk. Recordo que nos últimos 3 dias, 6 civis perderam a vida nesta cidade que é controlada pela Federação Russa.
Reportagem de Luís Peixoto, enviado especial da Antena 1 à Ucrânia. Mais um bombardeamento numa cidade ucraniana. Reportagem do enviado especial da Antena 1. O Futebol Clube do Porto joga às 8h45, mais daqui a pouco, com o Académico de Viseu. Paulo Sérgio, já há equipas.
Já sim, senhora. A equipa do Futebol Clube do Porto faz 6 alterações em relação ao jogo a contar para o campeonato frente ao Vizela. Cláudio Ramos, Jaidu, André Franco, Bernardo Folha, Tony Martínez e Namazo são as novidades num 11 inicial que mantém praticamente toda a zona defensiva. À exceção de Wendel, que está lesionado, todos os restantes jogadores são, enfim, jogadores que repetem essa partida frente à equipa do Vizela. O Porto aqui em Viseu para a Taça de Portugal, quartos de final, vai jogar de início com Cláudio Ramos na baliza, João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu, meio campo com Uribe e André Franco, Pepe, Bernardo Folha e Namazo. Tony Martínez, que é o marcador de serviço nesta Taça de Portugal, tem 5 golos marcados, é o homem mais adiantado. Do lado da formação do Académico de Viseu, que no sábado perdeu frente ao Moreirense, a 2 alterações, Artur Chaves, um dos centrais, e o lateral direito Mesquita são chamados à titularidade. A equipa que é treinada por Jorge Costa, uma antiga estrela do Futebol Clube do Porto, vai jogar de início com Grilo na baliza, Mesquita, André Almeida, Artur Chaves e Milio Oranza, Messegam e Tomás Silva, Quisera, Jonathan Toro e Iot. André Clóvis, o melhor marcador da segunda liga, tem 16 golos marcados, é o ponta de lança. Árbitro da partida viajou do Porto, é Gustavo Correia, vai ter André Narciso no vídeo árbitro. Equipa do Porto nesta altura no aquecimento, numa noite gélida aqui em Viseu.
Paulo Sérgio vai fazer o relato do Futebol Clube do Porto, Académico de Viseu. A esta hora joga o Famalicão e a Bessade a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Segunda parte desse encontro, Paulo Vidal, Famalicão na frente.
Acaba de marcar, no entanto, a formação da Bessade, reduzindo a desvantagem no marcador, que era de 3-0 para a equipa da Primeira Liga, mas marcou então há pouco Ruben Oliveira para a formação da Bessade da Segunda Liga. Golos para o Famalicão aos 37 minutos, o rumeno Alex Dobré e depois bis do venezuelano Yonder Cádiz aos 57 e aos 59 de rajada. 3-0 na altura para o Famalicão, reduziu há pouco Ruben Oliveira para a equipa da Bessade, mas está bem encaminhada esta vitória da equipa da Primeira Liga, que tenta então voltar às meias finais da taça, onde esteve na temporada de 2019-2020.
Paulo Vidal a acompanhar o Famalicão Bessade, a emissão de desporto começa já daqui a poucos minutos na Rádio Pública.